no chão. Corre entre matas e campos, riachos e rios, regatos e ribeirão. Lava esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. De pluma meu peito, que é como um leito pra te repousar. Busco flores do infinito, que é tão bonito, imenso jardim. Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar. Quando te toco arrepio, vejo delírio, parece que vou flutuar. Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar. Nascente das serras que lavam as pedras imóveis no chão. Corre entre matas e campos, riachos e rios, regatos e ribeirão. Lava esse peito meu pra desbotar a saudade. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal. Apaga seu nome na areia sem deixar sinal.
Começando o dia no melhor estilo sertanejo, Educativa 104.
Chega de quebrar a cara com você. Já sei que continuar te amando não dá mais. No fim, a história com você é sempre a mesma. No fim, sou eu que enfrento a chuva, os temporais. Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem. Fazer de conta que esse amor me faz feliz. Eu não vou mentir pro meu coração. Eu não entro nessa onda da paixão. Enfrentar inverno, crente que é verão. Eu não vou forçar a barra com você. Chega de pensar que nasci pra sofrer. Sem essa de dor, vivendo por viver. Decidi mudar o rumo da conversa. Chega de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua indiferença me deixou assim. Inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites, ver o sol chegar. Enfrentar as ondas, vou vencer o mar. Vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tirar de mim essa loucura, quero morrer de amar você. Se eu dou um tapa na saudade que tenta ficar, pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar. chega de pagar pedágio pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim. Sua indiferença me deixou assim, inimigo do meu próprio coração. Vou parar as noites, ver o sol chegar, enfrentar as ondas, vou vencer o mar, vou bater de frente com a solidão. E assim eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tirar de mim essa loucura que é morrer de amar você. E assim eu vou um tapa na saudade que tenta ficar, pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar. E assim eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tirar de mim essa loucura que é morrer.
Sertanejo é educativa.
Por você, entrego a minha vida, eu faço de tudo. E pra te defender eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens pingos de amor. No frio do inverno, eu sou teu calor. Uso meu corpo pra te aquecer. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura e verdadeira. Chama que incendeia o meu coração. Tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão. Por você, se entrego a minha vida, eu faço de tudo. E pra te defender eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens pingos de amor. No frio do inverno, eu sou teu calor. Uso meu corpo pra te aquecer. Pura e verdadeira, chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura. Verdadeira, chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. Porto seguro pra nossa paixão.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Muita gente acha que investir é só para quem tem muito dinheiro. E não é verdade. Existem opções modernas, seguras e acessíveis. Investir é para todos. O importante é começar pequeno, aprender e ver o seu dinheiro trabalhar para você. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Sábado é dia de futebol. Operário e Uberlândia.
Vai começar o jogo, tá? Valendo o jogo!
Ao vivo do Jax da Luz, às 3:30, começa o nosso pré-jogo.
Boa tarde, Elson Pinheiro.
E a Educativa 104.7 faz a melhor cobertura pra você. É Série D, Operário e Uberlândia. Apoio R-Cor, Tintas e Revestimentos e KW Odontologia. Educativa 104.7, por um futebol mais forte.
Uma escolha pode salvar sua vida e de muitos outros. Se beber, não dirija. Combine carona, chame um transporte. Responsabilidade é o melhor caminho. Álcool e direção não combinam. Educativa 104, mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Agora são 7 horas em ponto em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa já está no ar. Bom dia, ouvintes do Agora 104. E bom dia, Zilda Vieira. Como está o tempo na capital morena, Zilda?
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia a você que nos ouve aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu ensolarado e com tempo firme aqui na região do Parque dos Poderes. Bora aproveitar esse tempinho porque a meteorologia prevê uma virada de clima a partir dessa noite. Agora faz 21 graus em Campo Grande. Você que está no lar, trabalha de casa ou a caminho do local de trabalho, indo para a academia, o médico, no trânsito, de onde você estiver, fique bem informado com a gente. Nos acompanha até às 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Chikungunya avança e o estado amplia vacinação para mais 4 cidades. Dourados ainda preocupa com mortes e milhares de casos. Mato Grosso do Sul registra mortes por meningite, mas saúde descarta surto e reforça alerta para vacinação e sintomas graves. Serial killers no Brasil e um capítulo marcante em Mato Grosso do Sul. Delegada transforma investigação em livro e resgata histórias esquecidas. Quinta é dia de cinema. Cleiton Salles comenta um clássico. No quadro Agora é Cinema. Brasil volta ao radar global e atrai investidores internacionais. Cenário anima mercados emergentes. Remédios para emagrecer mudam hábitos à mesa e impactam bares e restaurantes. Efeito já chega ao comércio do Dia das Mães.
E no Papo de Esporte, a bola rolou ontem pela Libertadores e não teve vitórias de times brasileiros na rodada. Hoje tem Flamengo em campo contra o Independiente de Medellín. Na Sul-Americana, teve vitória maiúscula do Botafogo contra o Racing da Argentina. PSG empata com o Bayern de Munique e vai decidir a Champions League com o Arsenal. Participe do Agora 104. Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
A lei que garante pensão para filhos de vítimas de feminicídio já está valendo em todo o país, mas reacende um debate central. Afinal, Quem deve pagar essa conta? O Estado ou o agressor? Direto de Brasília, a gente conversa com a repórter Flávia Rabelo. Flávia, essa pensão já está sendo paga? Quem tem direito hoje e como funciona na prática? Bom dia.
Sim, Léo. Bom dia a você, a Zilda e a todos. Desde dezembro do ano passado, filhos menores de 18 anos de vítimas de feminicídio, enteado, criança e adolescente sob a guarda provisória ou definitiva, tutela da pessoa que morreu, têm o direito à pensão especial do governo federal. O benefício é uma forma de reparação mínima diante da tragédia enfrentada por essas famílias. Um dos principais critérios para a concessão é a renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Para a solicitação da pensão, as famílias precisam ser inscritas no cadastro único, né, o CAD único. Ela deve procurar o CRAS, fazer o cadastro único, que é a porta de entrada para o benefício. E caso esteja desatualizado, é o momento de atualizar o cadastro, viu? O benefício é intransferível, não vitalício e não acumulável com outras pensões de natureza previdenciária, sendo facultado ao beneficiário optar pelo mais vantajoso, Léo.
Flávia, hoje o benefício é pago pelo Estado. Existe avanço no Congresso para que o agressor seja obrigado a arcar com essa pensão de forma automática?
Sim, Léo. A pensão especial por feminicídio é paga pelo Estado, a União, através do INSS. Existem avanços aqui no Congresso Nacional, agora em 2026, para obrigar agressores a arcar com os custos financeiros da violência, incluindo propostas de pensão automática e ressarcimento ao Estado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou agora em março um texto que torna automático o dever do agressor de ressarcir a Previdência Social pelos valores pagos em benefícios, como auxílio-doença, às vítimas. Né? A cobrança será aplicada na sentença condenatória sem a necessidade de nova ação judicial. Lembrando que esse projeto ainda precisa ser votado no plenário da Câmara e no Senado Federal para virar lei, viu, Léo?
Flávia, e além da assistência financeira, que outras medidas estão sendo discutidas para garantir proteção e futuro para esses filhos que ficam?
Pois é, Zilda, a garantia de que esses jovens não sejam, entre aspas, invisibilizados, e recebam o suporte necessário para reconstruir suas vidas, as principais medidas em discussão e implementação incluem o apoio psicossocial e saúde mental, que é uma prioridade no SUS, acompanhamento multidisciplinar com equipes de psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais para monitorar o desenvolvimento dessas crianças a longo prazo, né? Acesso prioritário a serviços públicos, né, que estão sendo articuladas leis para assegurar que esses jovens tenham preferência no acesso à educação, como, por exemplo, vagas em creches e escolas próximas à nova residência, e o suporte pedagógico para evitar a evasão escolar, a assistência jurídica também com habitação e alimentação, inclusão prioritária em programas de moradia e segurança alimentar para as famílias que acolhem os órfãos. Os órfãos, né, geralmente são as avós e os tios. E então, Zilda, a vida começa quando a violência acaba. Esta frase é de Maria da Penha, mulher que sofreu duas tentativas de feminicídio pelo marido, que a deixou paraplégica, lutou por quase 20 anos por justiça e que resultou na criação da Lei Maria da Penha. Então, não se cale, denuncie, o silêncio é cúmplice da violência. Volto com vocês.
Muito forte, Flávia. Muito obrigada pelas informações. Bom dia.
A Secretaria de Estado de Saúde vai ampliar a estratégia de vacinação contra a chikungunya em Mato Grosso do Sul, com a inclusão de mais 4 municípios: Amambaiba, Taiporã, Douradina e Sete Quedas. A previsão é que a nova etapa tenha início ainda nesta semana. Para viabilizar a ampliação, a SES, que é a Secretaria, vai realizar o remanejamento de doses inicialmente destinadas ao município de Dourados, garantindo o melhor aproveitamento dos imunizantes disponíveis. A definição dos municípios contemplados nesta etapa foi feita pela Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, com base em critérios técnicos e epidemiológicos. O mais recente informe epidemiológico sobre a situação da transmissão da chikungunya em Dourados aponta um total de 7.789 notificações, 3.112 casos confirmados e 9 mortes por chikungunya. O estado indica que a curva epidêmica da doença diminuiu sensivelmente, mas segue ativa na segunda maior cidade do estado.
E ainda falando de saúde, a Secretaria de Estado de Saúde esclarece que os casos recentes de meningite registrados em Mato Grosso do Sul não configuram surto. Para que uma situação seja caracterizada como surto, é necessário que haja 2 ou mais casos com vínculo epidemiológico comprovado, o que não ocorre neste momento. O estado contabiliza 34 casos confirmados e 8 mortes por meningite, considerando diferentes causas, como vírus, bactérias e fungos. A SES reforça que a vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra as meningites bacterianas e é oferecida de graça nas unidades de saúde. Por isso, é muito importante manter a caderneta de vacinação atualizada para reduzir a ocorrência de casos graves. A transmissão da meningite bacteriana ocorre principalmente por meio de gotículas respiratórias, como saliva, tosse ou espirro, o que reforça a importância de medidas de prevenção, especialmente em ambientes coletivos. A meningite pode evoluir rapidamente e exige atendimento médico imediato. Entre os principais sintomas estão febre alta súbita, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, manchas na pele, alterações no nível de consciência. A Secretaria de Saúde orienta que, diante desses sinais, a população procure imediatamente uma unidade de saúde. Não perca a hora, não chegue atrasado. Agora são 7 horas e 10 minutos em Campo Grande. Hora de sabermos como está o trânsito em Campo Grande com Bernardo Quartim. Onde você está, Quartim? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Zilda, me encontro na região urbana do Prosa, da jornalista Marta Fernandes com o ministro João Arinos. Por aqui, o acesso do Parque dos Poderes está normalizado pela jornalista Marta Fernandes. Pela ministro João Arinos, agora há pouco tinha um ponto de lentidão no sentido bairro centro, após o pontilhão da Pedrocinha, mas agora já está normalizado. Chama atenção o fluxo de veículos na BR-163 no trecho do pontilhão de Maria Aparecida Pedrocian até o Jardim Itamaracá. Isso desde o posto América, passando pelo Dama, pelo Lagoa Dourada, pelo posto Caravaggio. O trânsito é lento em alguns pontos e exige atenção não redobrada, triplicada. Então dá um alerta para esses motoristas ficarem atentos, acenderem os faróis, as lanternas, os veículos e velocidade moderada no trecho do pontilhão da Pedrocian até o Jardim Itamaracá. Região urbana do centro, nesse momento, tem um acidente na Travessa Pires de Matos com o prolongamento da Fernando Corrêa da Costa, ali com Ernesto Geisel, no sentido do Horto Florestal, sentido Salgado Filho, entre a Pires de Matos e a Paissandu. Isso está deixando a saída da Pires de Matos desde a Rua dos Barbosas. O trânsito é lento, quem se desloca sentido Fernando Corrêa da Costa. Há um ponto de lentidão severo da Eduardo de Oliveira até a Fernando Corrêa da Costa. Quem se desloca sentido Afonso Pena, quem vem da Ernesto Geisel, ali da Salgado Filho, vai pegar trânsito lento. Na região do Anhanguzinho, a Tirson de Almeida com a Manuel da Costa Lima, há um ponto de lentidão, tem obras ali, homens trabalhando na pista, isso desde o prolongamento da Avenida das Bandeiras até a Manuel da Costa Lima. Então quem está saindo do Guarandi 2 ali por baixo, pela Jorge Chaia, vai pegar trânsito lento. A Guinter Hans, também o trânsito intenso, e principalmente quem vem dos bairros do Santa Emília, do Jardim São Conrado, pela Panambiverá, para acessar a Guinter Hans, a Marechal Deodoro, e seguir sentido o bairro Guarandi. Do outro lado da cidade, nós temos na região do Imbiruçu, a Duque de Caxias, da Rua dos Andradas até a Praça Newton Cavalcante, trânsito lento em frente ao Comando Militar do Oeste. E na Vila Corumbá, a Avenida Tamandaré, da Onofre Luiz de Carvalho até a Euler de Azevedo. Quem se desloca, saída para Rochedinho, CDB, esse motorista tem que ter muita paciência, é um ponto de lentidão severo. Tem acidente? Um ou outro. Tem dois acidentes praticamente na capital nesse momento, que eu consegui visualizar, estão estacionados, não estão causando transtorno nas principais avenidas aqui da nossa capital. Trânsito está fluindo com tranquilidade e um sol lindo nesta quinta-feira. Zilda, com vocês.
Lindo mesmo, Quartinho. Muito obrigada pelas informações. Bom dia.
Agora, 7 horas e 13 minutos em Mato Grosso do Sul, 7 e 13. Você já ouviu ou leu sobre o termo serial killer? O assunto já foi tema de vários filmes, mas aqui nós vamos falar sobre a vida real. E se esse assunto é perturbador para você, nós recomendamos não acompanhar. Serial killer é um termo usado para definir criminosos que cometem dois ou mais homicídios ao longo do tempo, com intervalos entre eles, e muitas vezes seguindo padrões de comportamento. No Brasil, esses casos ficaram mais conhecidos não apenas pelos crimes, mas pelos apelidos que marcaram a memória popular, como o Maníaco do Parque, associado a Francisco de Assis Pereira, e Chico Picadinho, ligado a Francisco Costa Rocha. Nomes que atravessaram décadas e ajudaram a dar dimensão a esse tipo de crime no país.
E em Mato Grosso do Sul, um episódio também marcou a última década, na região do Danúbio Azul, em Campo Grande. O desaparecimento e a morte de jovens em um território periférico revelaram um cenário de medo, silêncio e dificuldade de investigação, onde muitas dessas vidas sequer mobilizavam a atenção. Agora, essa memória ressurge sobre outra perspectiva. A delegada Aline Sinotti Lopes transformou vivências e bastidores de uma investigação em literatura no livro A Jornada dos Esquecidos. A obra mistura memória, investigação e ficção para lançar luz sobre histórias que ficaram à margem. O livro pretende ainda provocar uma reflexão sobre o valor da vida e o papel da sociedade diante desses casos. E para falar um pouco mais sobre o livro, o trabalho de investigação e o padrão desse tipo de crime, está aqui com a gente a delegada, escritora da obra e também psicóloga, Aline Sinotti. Aline Sinotti. Bom dia, Aline. Muito obrigada pela gentileza de compartilhar a bancada com a gente do Agora 104. Seja muito bem-vinda. Eu quero começar perguntando já, como tudo começou? Você estava atuando na infância e juventude?
Sim. Bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, delegada.
Bom dia, Jojo. Bom dia aos nossos ouvintes, né? Um pouquinho nervosa. Eu, na época, né? Muito obrigada por toda essa apresentação.
Imagina!
Né? A época, eu estava na linha de frente, na infância e juventude, né? E como inicia o livro, eu não posso entrar em muitos detalhes, né?
Vai dar spoiler?
Não dá. E eu, então, eu recebi um adolescente em conflito com a lei, né? Que foi o estopim de tudo, porque ele tinha praticado um ato infracional, um crime, né? E aí eu comecei a conversar com ele, e ele explicou que tinha praticado esse ato porque o irmão dele tinha sumido, que todo mundo tinha sumido. E ninguém estava fazendo nada, na verdade, nem as famílias, ninguém, né? Nós nem sabíamos sobre isso. E a partir daí começou essa investigação, né, visceral, como eu costumo dizer, né, que nos impactou, nos sugou de uma forma muito surpreendente. Né? E até mesmo a colega falou anteriormente acerca da invisibilidade dos adolescentes, dos jovens, né, que eles estão justamente... justamente nessa fase de desenvolvimento como pessoas, né? Então essa falta de se colocar, né? E aí então o livro é sobre isso, sobre as vítimas, que eu costumo dizer, né? O crime é um evento complexo e as vítimas fazem parte dele também. A polícia faz parte na investigação, né? Então e diante de toda essa experiência, eu senti necessidade de colocar isso para fora. Depois nós tivemos outras experiências, também são 20 anos que eu tenho de carreira, né? Então é um conjunto todo.
Delegada, quando esses episódios ganham nomes que marcam a memória coletiva, o que que isso revela sobre a forma como a sociedade enxerga esses crimes e principalmente as vítimas?
Olha, Nós, hoje nós estamos, eu estou tentando trazer uma luz diferente, porque como tu abriu a chamada falando do cereal, né, nós vemos esses interesses mórbidos, né, com relação ao cereal e às vítimas, né? Então, e foi exatamente por isso, o aproveitamento do esquecimento que fez com que essa pessoa se colocasse no lugar de julgador, de executor e dono de um bairro que vivia sob o medo, né? Então, todos nós temos a nossa participação, né, de falar, de se posicionar e ter um olhar humano com relação ao outro.
E Aline, a partir da sua experiência na investigação, quais foram os principais desafios para dar visibilidade a um caso envolvendo vítimas que muitas vezes não tinham voz ou reconhecimento social?
Olha, nós estávamos lidando com um bairro que atemorizado, né, pelo crime, porque as pessoas tinham conhecimento acerca de alguns eventos, mas não tinham certeza. Né? Havia dúvidas, porque era uma pessoa, nós chamamos na polícia a história cobertura. A Zilda sumiu. Não, a Zilda fugiu de casa porque ela arrumou um namorado novo. Né? Então, ele plantava histórias para acobertar e as pessoas acreditavam. Né? E algumas pessoas eram envolvidas com o crime. Então, ah, ele está preso em outro lugar. Nós tivemos essa dificuldade, era um bairro que não queria falar, eles não queriam, não tinha essa confiança também na polícia, isso também foi um primeiro obstáculo, mas depois quando eles sentiram que nós realmente estávamos ali ao lado buscando, né, a verdade para ajudá-los a encontrar esses jovens que já estavam desaparecendo há bastante tempo, então foi satisfatório.
Você já deu uma pincelada do começo, né? Mas eu vou reforçar. Em que momento você percebeu que era necessário transformar essa vivência em um livro? E o que, que a escrita permitiu elaborar que a investigação por si só não dava conta?
Olha, Leonardo, durante a vivência da investigação, eu só vivi aquilo ali, né? Uhum. Eu lembro, né, de só pegar os meus filhos em casa, na casa da babá, e largar em casa. Dia desses, um deles me falou assim, quando que você vai me pegar de novo, dormindo? Eu adorava, e você me botava no carro. Eu, meu Deus do céu, né? Culpa de
mal
mãe.
Sabe ele também
o que você... O que estava acontecendo? Então, assim, naquela época, né, eu vivi aquilo ali, foi muito intenso. Então, eu nunca imaginei que eu fosse... Né? Mas depois daquela adrenalina passando, que ela parou, né? Aconteceram outros dois casos de bastante repercussão logo em seguida, e eu, não, isso aqui precisa ser contado. Essas pessoas não podem ser esquecidas novamente. Né? E aí foi bem mesmo uma catarse. Eu escrevi à mão e guardei aquilo. Me aliviou, foi terapêutico, que eu costumo dizer, né? E aí ficou ficaram aqueles papéis. E depois eu fui para outras delegacias de movimento, furto e roubos de veículo e tudo mais. E aí que veio o enlace de jogar também as minhas memórias e as vivências, outros casos, dos investigadores em si, porque nós também, como policiais, nós também somos esquecidos muitas vezes. Né? E eu trago... a vivência deles, algumas coisas que nós passamos juntos naqueles bastidores, porque não foi fácil, né?
E, delegada, o livro mistura realidade e ficção. Como foi o processo de construir essa narrativa sem perder o compromisso com a memória dos fatos e das pessoas envolvidas?
Como eu falei, tem esse primeiro escrito, né, em que cada um é lembrado de uma forma, né, até mesmo porque nós estamos falando de adolescentes, né, então nós trazemos a memória deles, foram histórias muito que nos tocaram de diversas formas, e depois eu fui mesclando com essas vivências que eu falo, né, de outras investigações, os olhares dos investigadores, da minha escrivã Grace, que estiver ouvindo, né, um abraço para ela, que foi muito importante, porque no início ninguém acreditava, Nós estamos numa cidade, como tu acabou de falar, né? Uma capital interiorana, isso, pequena. Como assim está sumindo esse monte de gente, né? Então, como que a gente vai acreditar num menino que faz parte de fazia a época, né? Não sei, de uma organização criminosa, né? No linguajar, eu vou estar acreditando num bandido? E eu fui, sim, questionada por isso.
Sim.
Você está acreditando em bandido agora? E eu, mas, né? Então, nós tivemos esses obstáculos também, mas ele tinha voz, ele precisava ser ouvido também. E tinha, ele tinha razão, né? Então, para acreditar em mim depois também foi difícil, né? Não sei se você está louca agora. Eu não, gente. Não.
Agora está tudo documentado.
Ah, tá.
A sua formação em psicologia te ajuda também a trazer isso com este olhar e colocar nesse livro, né?
Sim, depois do caso, né, essa questão comportamental de todos, do criminoso, isso eu já tinha essa vontade, isso despertou ainda mais essa vontade de cursar psicologia. E a vida, ela é uma caixa de surpresa linda e maravilhosa, né, que traz inúmeras experiências. Eu fui para a psicologia por conta também desse caso, para entender os comportamentos, até os nossos. E na minha profissão, eu descambei, na verdade, para cuidar da saúde mental dos policiais. Olha, que eu nunca pensei exatamente. Nós sofremos, nós estamos ao lado do crime, vivenciando o crime, e somos essas pessoas que devemos ser duras, encaradas como duras e tudo mais, né? Sempre fortes como os opressores, mas também nós estamos ali para apoiar também. Somos vítimas, muitas vezes, e também fazemos parte da sociedade e queremos ser reconhecidos como tal.
Né? Uma área muito necessária, né? Delegada, depois de revisitar essa história anos depois, que reflexão você considera mais urgente para a sociedade hoje, especialmente quando se fala no valor da vida e no papel das instituições?
Olha, que todos merecem ser vistos e jamais esquecidos. E, acima de tudo, como eu trago na introdução, todos têm suas chances de errar, de acertar, ou não fazer nada também. Também é uma chance, também é uma oportunidade. O que não podemos aceitar é uma pessoa se colocar, nas vezes, do Estado, por inúmeras narrativas, ele se colocar nessa situação. E nós aceitarmos isso. O Estado está aí para proteger a todos. Existem mecanismos. Senão nós vamos estar, de fato, criando monstros. E por isso que essas pessoas têm que ter voz. Nós temos que lembrar e jamais esquecer essas histórias que são frutos do nosso esquecimento.
Léo, antes de finalizar a entrevista, eu quero contar para você, eu acredito que você não sabe, nosso ouvinte com certeza não, mas eu quero dizer que eu tenho o privilégio de compartilhar o mesmo clube de leitura com a delegada e escritora que está aqui na bancada com a gente hoje.
Que honra!
Que honra! E é um privilégio. Você imagina, Leonardo, o conhecimento, a profundidade, né, o conteúdo da Aline lá no clube de leitura, dividindo com a gente. Então, assim, desejo sucesso na sua carreira. Foi uma surpresa para nós, inclusive, né? A escritora Aline, agora a gente vai ter que ler.
É uma novidade para mim também, a escritora, assim, tá tudo muito novo, né? Essa é a,
sim,
vida. Essa é a vida, que todos devem ter essa oportunidade de experimentar todas as vidas dentro de uma vida. É sobre isso, nós estamos focando no ruim, isso não, mas todos temos a chance. É um prazer estar contigo aqui, minha amiga, 4 anos já, né,
parabéns,
de troca de experiência. Obrigada.
Sucesso.
Doutora Aline, parabéns. Eu quero só reforçar que o livro será lançado na ADEPOL, na rua Dr. Robson Benedito Maia, número 321, no dia 28 de maio de 2026, às 18h30. Delegada, a gente pode te acompanhar de alguma forma? A senhora tem Instagram, a senhora gostaria de passar desse livro também?
Com certeza, eu tenho Instagram, é Aline_Sinotti, S-I-N-N-O-T-T, mas é fácil, Aline_Sinotti. Nós estamos divulgando lá alguns vídeos, uns spoilerzinhos, né? Mas é sempre bom para trazer mais curiosidade ainda. E ali vão estar todos os dados de link de compra, do livro, a divulgação do lançamento, e eu aguardo todos vocês lá, por favor.
E a gente também vai colocar essa reportagem no nosso portal educativa.ms, para quem não conseguiu acompanhar aonde será o lançamento e horário, a gente vai colocar dentro do nosso portal educativa.ms o endereço e também o link da pré-venda. Certo? Muito obrigado, doutora, pela sua entrevista, por trazer um pouco mais sobre a Jornada dos Esquecidos.
Obrigada. Obrigada, Leonardo.
Bom
obrigada,
dia.
Ziza. Obrigada, Juju. Obrigada a todos os ouvintes.
Obrigada. E no próximo bloco tem o papo sobre cinema com Cleiton Salles.
No primeiro intervalo do Jornal Agora 104, a voz de quem em mais de 60 anos de carreira nunca deixou de emocionar e que em fevereiro deste ano levou o Grammy para casa, representando o Brasil no mundo. É Maria Bethânia com um Brincar de Viver. Agora são 7 horas e 29 minutos em Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em breve.
Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que um que o mundo diz
Agora 104, na Educativa.
Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
O Hospital São Julião realizará no dia 15 de maio, às 19 horas, no Bosque Expo, a palestra inédita Gestão da Emoção na Área da Intoxicação Digital, com o renomado médico e escritor Dr. Augusto Cury. Garanta seu ingresso no site saojulião.org.br. Mais informações no 67 99177 2335.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7h35, 7h35 em Mato Grosso do Sul.
Você que está nos ouvindo agora, essa notícia é curiosa. Mais de 60% dos bares e restaurantes já identificam mudanças no consumo associadas ao uso de remédios para emagrecimento, como o Ozempic e o Monjaro. O levantamento é da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e aponta diminuição de pedidos por pratos principais e sobremesas, maior demanda por porções menores e alteração no consumo de bebidas. Eu conversei com o presidente da Abrazel em Mato Grosso do Sul, João Francisco Fornari Denardi, e ele confirma que esse aumento do uso de medicamentos para emagrecimento começa a refletir no comportamento de consumo em bares e restaurantes no Brasil e aqui no estado também.
A Abrazel no Mato Grosso do Sul acompanha essa mudança que ocorre nos hábitos de consumo dos clientes, motivada pelo uso de medicamentos para emagrecimento. Números mostram que, apesar de ser considerada gradual, 61% dos bares e restaurantes já identificaram essa mudança no consumo. 56% dos empresários percebeu redução no volume de pedido dos pratos principais e 65% no de sobremesas. Já 64% dos entrevistados observaram um aumento no pedido de mini porções e 65% dos empresários notaram alterações nos pedidos de bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com a pesquisa, 4 em cada 10 empresários afirmam que ainda não conseguiram compensar a redução no volume consumido por cliente.
Diante da mudança de hábitos dos clientes, a associação recomenda.
A Abrazel orienta os empresários a observar essas mudanças em seus estabelecimentos e fazer as adaptações necessárias, que podem ser desde a inclusão de pratos com menor valor calórico, a oferta de itens de maior valor agregado e estratégias para equilibrar um ticket médio menor com a maior recorrência do cliente ao longo do tempo.
Quem diria, hein? O setor de alimentação fora do lar tendo que se adaptar às mudanças no comportamento do consumidor.
Então vamos acompanhar os impactos e a intensidade desse movimento, que é crescente, mas ainda bem que o setor tem espaço para inovação e ajustes. Cada empresário com a sua estratégia. E olha só, essa mudança de hábito não é isolada não, viu? Ela também já ecoa na segunda data mais importante para o comércio, o Dia das Mães. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, em parceria com o SPC Brasil, analisou os dados de 280 entrevistados nas 7 regiões de Campo Grande identificou uma mudança de perfil no consumo das mães. É o que explica o presidente da CDL da capital, Adelaido Vilela.
Essa pesquisa pontua algo muito diferente de todas as outras pesquisas. Uma mudança do hábito de consumo das mães. As mães hoje passam a ter o autocuidado, uma preocupação em estar mais bonitas, mais elegantes, principalmente focada com a saúde, focada com o emagrecimento. Muito provocada pela onda que existe hoje do emagrecimento. Algo que é muito positivo, porque, segundo os dados que temos, isso tem trazido muito mais saúde para todas as pessoas. Nós viemos do tempo que as mães recebiam panelas, fogões, eletrodomésticos no Dia das Mães. Depois nós passamos para um momento em que essas mães recebiam jantares, almoços em homenagem. E hoje nós estamos vendo